From the conference center at Temple
Square. Diretamente do centro de conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, apresentamos a sessão do sacerdócio da 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio formado por alunos da Universidade de Brigham Young, Idaho.
Presidente
Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite.
Queridos irmãos, damos-vos as boas-vindas à sessão geral do sacerdócio da 184ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, solicitou-me que eu dirigisse esta sessão. Esta reunião está a ser disponibilizada pela internet e também a ser transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos em muitos locais por todo o mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio composto por alunos da Universidade de Brigham Young, Idaho, sob a direção de Randall Campton e Kevin Brower, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta sessão cantando Vede, ó Santos. A oração invocatória será oferecida pelo Elder LeGrand R. Curtis Jr., dos 70.
Our Father in heaven, we are grateful to
Pai Celestial, damos graças pela bênção que temos de estarmos aqui nesta reunião. Estamos-vos gratos pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela sua missão redentora. Estamos-vos gratos pela restauração do Evangelho nestes dias, pelo Livro de Mórmon e pela bênção que temos de termos profetas vivos na Terra. Estamos-vos gratos ao reunirmos aqui hoje à noite, por podermos poder ser ensinados por apóstolos e profetas. Oramos para que vós abrides os nossos corações, nossas mentes e os nossos ouvidos, para que possamos ser abençoados com o entendimento para fazer o que precisamos fazer com o que vamos ser instruídos. Oramos para que abençoeis os membros da Igreja. Abençoai-nos a todos para que vivemos de acordo com os vossos mandamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor us. O coro brindar-nos-á agora com o hino Secreta Oração. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Dallin H. Oaks, do Coro dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Donald L. Hallstrom, da presidência dos 70. O irmão Randall L. Reed, segundo conselheiro da presidência geral dos rapazes, dirige-nos-á então a palavra.
When before the Lord I
Nesta conferência, assistimos à desobrigação de alguns fiéis irmãos e apoiamos o chamado de outros. Nesta rotatividade tão conhecida na Igreja, não somos despromovidos quando somos obrigados, nem promovidos quando somos chamados. Não há acima ou abaixo no serviço do Senhor. Há apenas para frente ou para trás. E esta diferença depende de como aceitamos a nossa desobrigação e o nosso chamado e de como agimos em relação a eles. Certa vez presidi a desobrigação de um jovem presidente de estaca que durante 9 anos havia prestado um excelente serviço e sentia-se agora muito feliz com a sua desobrigação e com o novo chamado que ele e a sua esposa tinham acabado de receber. Eles tinham sido chamados como líderes do berçário da sua ala. Só nesta igreja é isto visto como algo tão igualmente importante. Ao discursar numa conferência de mulheres, a presidente da Sociedade de Socorro, Linda K. Burton, disse: "Espero conseguir incutir em cada uma de nós um desejo maior de compreender melhor o sacerdócio. Esta necessidade aplica-se a todos nós, e vou abordar este assunto ao falar sobre as chaves e a autoridade do sacerdócio. Como estas questões preocupam tanto os homens como as mulheres, fico feliz por esta conferência estar a ser transmitida e publicada para todos os membros da Igreja. O poder do sacerdócio abençoa-nos a todos nós. As chaves do sacerdócio dirigem as mulheres e também os homens. E as ordenanças do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio pertencem tanto às mulheres como aos homens." O presidente Joseph F. Smith descreveu o sacerdócio como o poder de Deus delegado ao homem, por meio do qual os homens podem agir na terra para a salvação da humanidade. Outros líderes ensinaram-nos que o sacerdócio é o maior poder que há nesta terra. É o poder pelo qual a terra foi criada. As Escrituras ensinam que este mesmo sacerdócio, que existia no princípio, existirá também no fim do mundo. Portanto, o sacerdócio é o poder pelo qual seremos ressuscitados e prosseguiremos para a vida eterna. A compreensão que buscamos começa por procurarmos entender as chaves do sacerdócio. As chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos portadores do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização do seu sacerdócio na terra. Toda a ação ou ordenança levada a cabo na Igreja é realizada com a autorização direta ou indireta de alguém que possui as chaves para essa função. Conforme explicou o Elder M. Russell Ballard, os detentores das chaves do sacerdócio literalmente tornam possível que todos os que servem fielmente sob a sua direção exerçam a autoridade do sacerdócio e tenham acesso ao poder do sacerdócio. Ao controlar o exercício da autoridade do sacerdócio, a função das chaves do sacerdócio tanto a amplia como limita. Amplia ao possibilitar que a autoridade e as bênçãos do sacerdócio sejam disponibilizadas a todos os filhos de Deus. Limita ao determinar quem receberá a autoridade do sacerdócio, quem servirá nos seus cargos e como os seus direitos e poderes são conferidos. Por exemplo, uma pessoa que possua o sacerdócio não pode conferir o seu sacerdócio ou autoridade a outro, a menos que seja autorizado por alguém que possua as chaves. Sem essa autorização, a ordenação seria inválida. Isto explica porque é que um portador de sacerdócio, independentemente do seu ofício, não pode ordenar um membro da sua família ou administrar o sacramento na sua própria casa sem a autorização de alguém que possua as chaves devidas. Com exceção do trabalho sagrado que as irmãs realizam no templo, sob as chaves que o presidente do templo possui, as quais descreverei mais adiante, Apenas alguém que possui um ofício no sacerdócio pode oficiar numa ordenança do sacerdócio. E todas as ordenanças autorizadas do sacerdócio são documentadas nos registros da Igreja. Em última análise, todas as chaves do sacerdócio pertencem ao Senhor Jesus Cristo, porque dele é o sacerdócio. É ele que determina quais chaves são delegadas aos seres mortais e como devem essas chaves ser utilizadas. Estamos acostumados a pensar que todas as chaves do sacerdócio foram conferidas a Joseph Smith no Templo de Kirtland, mas a Escritura declara que o que lhe foi conferido foram as chaves desta dispensação. Numa conferência geral, há muitos anos atrás, o presidente Spencer W. Kimball recordou-nos de que existem outras chaves do sacerdócio que não foram concedidas ao homem na Terra, incluindo as chaves da criação e a da ressurreição. A natureza divina das limitações impostas ao exercício das chaves do sacerdócio explica um contraste fundamental entre as decisões sobre questões administrativas da Igreja e as decisões que afetam o sacerdócio. A Primeira Presidência e o Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze, que presidem a Igreja, têm o poder de tomar muitas decisões que afetam as normas e os procedimentos da Igreja. Questões como a localização dos edifícios da Igreja e a idade dos que servem como missionários. Mas embora essas autoridades presidentes possuam e exerçam todas as chaves delegadas aos homens nesta dispensação, eles não são livres de alterar o padrão divinamente decretado de que somente os homens possuem ofícios no sacerdócio. Chego agora ao assunto da autoridade do sacerdócio. Vou começar pelos três princípios que acabei de mencionar. 1. O sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem para agir em prol da salvação da humanidade. 2. A autoridade do sacerdócio é governada por portadores do sacerdócio que possuem as chaves do sacerdócio. E 3. Tal como as Escrituras declaram, que todas as outras autoridades e ofícios da Igreja são apêndices do sacerdócio de Melquisedeque, tudo o que é feito sob a direção das chaves do sacerdócio é realizado com a autoridade do sacerdócio. Como se aplica isto às mulheres? Num discurso à Sociedade de Socorro, o presidente Joseph Fielding Smith, que na época era o presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, disse o seguinte: embora as irmãs não tenham recebido o sacerdócio e este não lhes tenha sido conferido, isso não significa que o Senhor não lhes tenha concedido autoridade. Um homem ou uma mulher pode receber autoridade para fazer certas coisas na Igreja que são válidas e absolutamente necessárias para a nossa salvação, como o trabalho que as nossas irmãs realizam na casa do Senhor. Elas recebem a autoridade para realizar algumas coisas grandiosas e maravilhosas, sagradas para o Senhor, e tão absolutamente válidas como as bênçãos concedidas aos homens que possuem o sacerdócio. Fim de citação. Naquele extraordinário discurso, o presidente Smith disse repetidamente que as mulheres receberam autoridade. Às mulheres, ele disse, vocês podem falar com autoridade porque o Senhor concedeu-vos autoridade. Disse também que a Sociedade de Socorro recebeu poder e autoridade para realizar muitas coisas grandiosas. A obra que elas realizam é realizada por autoridade divina. Fim de citação. E, evidentemente, a obra da Igreja realizada por homens ou mulheres, seja no templo ou na aula ou nos ramos, é realizada sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Assim, referindo-se à Sociedade de Socorro, o presidente Smith explicou: o Senhor deu-lhes esta grandiosa organização na qual elas têm autoridade para servir sob a direção do bispo da aula, cuidando dos interesses do nosso povo, tanto espiritual como materialmente. Fim de citação. Como tal, foi assim declarado que para as mulheres a sociedade de socorro não é apenas uma aula, mas algo ao qual elas pertencem, um apêndice divinamente estabelecido do sacerdócio. Não estamos habituados a dizer que as mulheres têm a autoridade do sacerdócio no seu chamado na Igreja. Mas que outra autoridade poderia ser? Quando uma mulher, jovem ou idosa, é designada a pregar o Evangelho como missionária de tempo integral, recebe a autoridade do sacerdócio para desempenhar uma função do sacerdócio. O mesmo é aplicável quando uma mulher é designada para servir como líder ou professora numa organização da Igreja, sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Qualquer pessoa que sirva num ofício ou chamado recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio, exerce a autoridade do sacerdócio para cumprir com as suas designações. Toda a pessoa que exerce a autoridade do sacerdócio deve esquecer-se dos seus direitos e concentrar-se nas suas responsabilidades. Este é um princípio importante para a sociedade em geral. O famoso escritor russo Alexander Solzhenitsyn disse: está na hora de não defendermos tanto os direitos humanos, mas as obrigações humanas. Os santos dos últimos dias reconhecem, sem dúvida, que a qualificação para a exaltação não é uma questão de assegurar direitos, mas sim de cumprir responsabilidades. O Senhor determinou que apenas os homens serão ordenados a ofícios no sacerdócio. Mas, como vários líderes da Igreja salientaram, os homens não são o sacerdócio. Os homens possuem o sacerdócio, com o sagrado dever de usá-lo para abençoar todos os filhos de Deus. O maior poder que Deus concedeu aos seus filhos não pode ser exercido sem a companhia de uma das suas filhas, porque somente às suas filhas concedeu Deus o poder de ser uma criadora de corpos para que o desígnio de Deus e o grande plano possam ser realizados. Estas foram as palavras do presidente J. Reuben Clark. Ele continuou: este é o lugar das nossas esposas e das nossas mães no plano eterno. Elas não são portadoras do sacerdócio, não têm a responsabilidade de cumprir os deveres e as funções do sacerdócio, nem são sobrecarregadas com as suas responsabilidades. Elas são edificadoras e organizadoras sob o seu poder e partilham das suas bênçãos, possuindo o complemento dos poderes do sacerdócio e uma função tão divinamente chamada, tão eternamente importante no seu papel, como é o próprio sacerdócio. Fim de citação. Nestas palavras inspiradoras, o presidente Clark estava a falar sobre a família. Como é declarado na Proclamação à Família, o pai preside a família, ele e a mãe têm responsabilidades distintas, mas têm a responsabilidade de se ajudar mutuamente como parceiros iguais. Alguns anos antes da Proclamação à Família, o presidente Spencer W. Kimball forneceu o seguinte inspirado esclarecimento: quando nos referimos ao casamento como uma parceria, falamos do casamento como uma parceria completa. Não queremos que as nossas mulheres SUD sejam parceiras silenciosas ou limitadas nesta designação eterna. Por favor, sejam parceiras completas que contribuem. Fim de citação. Aos olhos de Deus, quer na Igreja, quer na família, as mulheres e os homens são iguais, mas têm responsabilidades distintas. Termino com algumas verdades sobre as bênçãos do sacerdócio. Ao contrário das chaves do sacerdócio e das ordenações ao sacerdócio, as bênçãos do sacerdócio estão ao alcance das mulheres e dos homens, nos mesmos termos. O dom do Espírito Santo e as bênçãos do templo são exemplos conhecidos desta verdade. No seu excelente discurso proferido na Semana Educacional da BYU, No verão passado, o Elder M. Russell Ballard ensinou o seguinte: a nossa doutrina da Igreja coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens, mas com certas distinções. Deus não considera nenhum dos dois sexos melhor ou mais importante do que o outro. Quando vão ao templo, tanto homens como mulheres são investidos com o mesmo poder, que é o poder do sacerdócio. O acesso ao poder e às bênçãos do sacerdócio está ao alcance de todos os filhos de Deus. Fim de citação. Eu testifico do poder e das bênçãos do sacerdócio de Deus, que estão igualmente disponíveis aos seus filhos e às suas filhas. Testifico da autoridade do sacerdócio, que é exercida em todos os ofícios e em todas as atividades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu testifico do papel divinamente definido das chaves do sacerdócio, que o nosso profeta e presidente Thomas S. Monson possui e exerce na sua totalidade. Finalmente, e mais importante, eu presto testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence o sacerdócio e a quem servimos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ao
visualizarmos esta reunião mundial, lembramos-nos de que nada há que se compare a ela, em lugar nenhum. O propósito da sessão do sacerdócio da Conferência Geral é de ensinar aos portadores do sacerdócio que tipo de homens eles devem ser e inspirar-nos a atingir esse ideal. Na época em que eu tinha o sacerdócio arônico no Havaí, há meio século, e quando eu era missionário na Inglaterra, reuníamos nas capelas e com muito esforço ouvíamos a sessão do sacerdócio através de uma rede telefónica. Anos depois, os satélites permitiram que a transmissão fosse feita para alguns locais selecionados da Igreja, com aquelas imensas antenas parabólicas, a fim de que pudéssemos ver e ouvir a reunião. Ficávamos assombrados com aquela tecnologia. Poucos teriam imaginado o mundo atual em qualquer pessoa que tenha acesso à internet por meio de um smartphone, tablet ou um computador, pode receber a mensagem desta reunião. Contudo, essa acessibilidade imensamente maior à voz dos servos do Senhor, que é como se fosse a própria voz do Senhor, tem pouco valor, a menos que estejamos dispostos a receber a palavra e depois a segui-la. Em termos simples, o propósito da Conferência Geral e desta sessão do sacerdócio somente será cumprida se estivermos dispostos a agir, se estivermos dispostos a mudar. Há várias décadas, eu servia como bispo. Ao longo de muito tempo, reuni-me com um homem da minha ala que era vários anos mais longe, mais velho. Aquele irmão tinha um relacionamento problemático com a esposa e não falava com os filhos. Tinha dificuldades para manter-se empregado, não tinha amigos e achava a interação com os membros da ala tão difícil que acabou por ficar sem vontade de servir na Igreja. Durante uma conversa intensa sobre os problemas da sua vida, ele inclinou-se na minha direção, como se quisesse colocar um fim às nossas múltiplas conversas e disse: Bispo, eu tenho um mau gênio. E isso é como eu sou. Aquela declaração deixou-me perplexo naquela noite e tem-me perseguido desde aquele momento. Depois que aquele homem decidiu, ou depois que qualquer um de nós decidir, é assim que eu sou, desistimos da nossa capacidade de mudar. Podemos erguer a bandeira branca, de pôr as armas, encerrar a batalha e simplesmente render-nos. Perdemos toda a possibilidade de vitória. Embora alguns de nós achemos que isso não se enquadra na nossa descrição, talvez todos tenhamos pelo menos um ou dois maus hábitos do tipo: é assim que eu sou. Bem, reunimos-nos nesta sessão do sacerdócio porque quem somos não é quem podemos tornar-nos. Reunimos-nos aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. Reunimos-nos com a confiança de que a sua expiação dá a cada um de nós a capacidade de mudar. Sejam quais forem as nossas fraquezas, os nossos defeitos ou os nossos vícios, temos a capacidade de mudar. Reunimos-nos com a esperança de que o nosso futuro, não importa qual tenha sido a nossa história, pode ser melhor. Quando vimos esta reunião com a real intenção de mudar, o Espírito tem pleno acesso ao nosso coração e à nossa mente, como o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith, e acontecerá que se exercerem fé em mim. Lembrem-se de que a fé é o princípio de poder e de ação. Derramarei meu Espírito sobre eles no dia em que se congregarem. E isso significa hoje, esta noite. Se acham que os vossos problemas são insuperáveis, deixem-me contar-vos a história de um homem que conheci numa pequena vila nos arredores de Hyderabad, Índia, em 2006. Aquele homem era um exemplo da disposição de mudar. Aparao Nulu nasceu na região rural da Índia. Quando tinha 3 anos, contraiu o poliomielite e tornou-se deficiente físico. A sua sociedade ensinou-lhe que o seu potencial estava severamente limitado. Contudo, quando era um jovem adulto, conheceu os missionários. Eles ensinaram-lhe a respeito de um potencial maior, tanto nesta vida quanto na eternidade vindoura. Ele foi batizado e confirmado membro da Igreja. Com uma visão significativamente mais elevada, estabeleceu a meta de receber o sacerdócio de Melquisedeque e de servir uma missão de tempo integral. Em 1986, foi ordenado elder e chamado para servir na Índia. Tinha dificuldades em caminhar, mas fazia o melhor que podia com uma bengala em cada mão e com frequência caía. Mas desistir nunca foi uma opção para ele. Ele assumiu o compromisso de servir uma missão honrosa e dedicada. E foi o que fez. Quando conheci o irmão Nulo, quase 20 anos depois da sua missão, ele cumprimentou-nos alegremente no fim de uma estrada e conduziu-nos por um caminho de terra esburacada até à casa de duas assolhadas, onde morava com a esposa e 3 filhos. Era um dia extremamente quente e desconfortável. Ele continuava a caminhar com muitas dificuldades, mas ele não se queixava. Através de grande diligência pessoal, tornou-se professor e dava aulas às crianças da vila. Quando entramos na sua modesta casa, ele imediatamente levou-me até um canto e pegou-o numa caixa com os seus pertences mais importantes. Ele queria que eu visse uma folha de papel. Nela estava escrito: com os melhores votos e bênçãos para o Elder Nulo, um missionário corajoso e feliz. Datado de 25 de junho de 1987, assinado por Boyd K. Packer. Naquela ocasião, quando o então Elder Packer visitou a Índia e falou com um grupo de missionários, ele confirmou o potencial que o Elder Nulo tinha. Em suma, o que o irmão Nulo me estava a dizer é que naquele dia, em 2006, o Evangelho o mudou permanentemente. Naquela visita à casa da família Nulo, estávamos acompanhados do presidente da missão. Ele vinha para entrevistar o irmão Nulo e a sua mulher e os seus filhos, para que os pais recebessem a sua investidura e fossem selados, e para que os filhos fossem selados aos pais. Também lhes explicamos os detalhes e preparativos para que eles viajassem ao templo de Hong Kong, na China, a fim de receber aquelas ordenanças. Eles choraram de alegria ao ver que o seu sonho de longa data seria realizado. O que é esperado de um portador do sacerdócio de Deus? Quais são as mudanças que nos são exigidas para nos tornarmos o tipo de homens que deveríamos ser? Eu gostaria de fazer 3 sugestões. Primeiro, precisamos de ser homens do sacerdócio. Quer sejamos rapazes que possuem o sacerdócio arônico ou homens que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, precisamos de ser homens do sacerdócio, que mostram maturidade espiritual porque fizemos convênios. Como Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Devemos ser diferentes porque possuímos o sacerdócio. Não arrogantes, ou orgulhosos, ou menosprezadores, mas humildes e ensináveis e mansos. O recebimento do sacerdócio e os seus vários ofícios deviam significar algo para nós. não deve ser apenas um mero rito de passagem formal que ocorre em certas idades, mas um ato sagrado de convênio realizado de modo deliberado e ponderado. Devemos sentir-nos muito privilegiados e gratos, de modo que todas as nossas ações demonstrem isso. Se raramente chegamos a pensar no sacerdócio, então precisamos mudar. Número 2. Precisamos de servir. A essência de portar o sacerdócio é magnificar o nosso chamado, servindo ao Senhor, servindo ao próximo. Se nos abstemos de nosso mais importante dever de servir a nossa esposa e filhos, se não aceitamos ou cumprimos passivamente os chamados na igreja, ou se não nos importamos com os outros, a menos que isso nos seja conveniente, não estamos a ser como deveríamos ser. O Salvador declarou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois acrescentou: se me amares, servir-me-ás. O egoísmo é a antítese da responsabilidade do sacerdócio. E se esse for um traço do nosso caráter, precisamos de mudar. Número 3. Precisamos ser dignos. Eu não tenho a capacidade do Elder Holland, tal como ele fez numa sessão de sacerdócio há poucos anos, de agarrar-vos pelo colarinho e borrar com toda a força. Mas, queridos irmãos, precisamos ter consciência de como as práticas normalmente aceites pelo mundo sufocam o nosso poder do sacerdócio. Se achamos que podemos sequer flertar com a pornografia, ou com a violação da lei da castidade, ou com qualquer forma de desonestidade, sem que isso afete negativamente a nossa vida e a da nossa família, estamos a enganar-nos. Moroni declarou: esforçai-vos por fazer todas as coisas dignamente. O Senhor ordenou enfaticamente, e agora vos dou o mandamento, de que vos acauteleis, de que deis ouvidos diligentemente às palavras da vida eterna. Se houver qualquer pecado não resolvido a impedir a nossa dignidade, precisamos de mudar. A única resposta completa à pergunta feita por Jesus Cristo, que tipo de homens devereis ser, é a que ele deu de modo sucinto e profundamente sério: como eu sou. O convite, vindo a Cristo, sede aperfeiçoados nele, exige espera e espera mudanças. Misericordiosamente, ele não nos deixou sozinhos. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei a sua fraqueza. E então farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Confiando na expiação do Salvador, podemos mudar. Disso tenha certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Young men, you have probably heard...
Jovens, rapazes, vocês talvez tenham ouvido antes de que foram escolhidos para participar da sua obra nesta época, porque ele confia que vocês farão as escolhas certas. Eu sei que isto é correto, mas hoje à noite gostaria de dirigir-me a vocês como a geração das escolhas, porque nunca na história da humanidade as pessoas foram abençoadas com tantas escolhas. Mais escolhas significam mais oportunidades, e mais oportunidades significam maior potencial de fazer o bem e, infelizmente, o mal. Eu creio que Deus vos enviou para cá nesta época porque Ele confia que vocês vão conseguir discernir o certo por entre as incríveis escolhas que existem hoje. Em 1974, o presidente Spencer W. Kimball declarou: creio que o Senhor está ansioso para colocar nas nossas mãos invenções que os leigos mal podem deslumbrar. Fim de citação. E ele fez mesmo isto. Vocês estão a crescer com uma das maiores ferramentas para o bem da história da humanidade: a internet. Ela vem com um elaborado menu de escolhas. Esta abundância de escolhas, porém, traz consigo uma porção igual de responsabilidades.
It facilitates your access to both the very best and the very worst.
Ela facilita o vosso acesso tanto ao melhor quanto ao pior que o mundo tem a oferecer. Com ela, vocês podem realizar coisas excelentes em pouquíssimo tempo, ou podem se enredar num interminável ciclo vicioso de trivialidades que desperdiçam o vosso tempo e degradam o vosso potencial. Com um clique de um botão, vocês podem ter acesso a tudo o que o vosso coração deseja. E este é o ponto-chave. O que é que o vosso coração deseja? O que vos atrai? Para onde os vossos desejos vos levam? Lembrem-se que Deus concede aos homens segundo os seus desejos e que Ele julgará todos os homens segundo as suas obras, segundo o desejo do seu coração. O Elder Bruce R. McConkie disse, de forma muito real, porém figurativa, o livro da vida é o registro dos atos dos homens, que vai sendo escrito no seu próprio corpo, ou seja, todo o pensamento, palavra e ação tem um efeito no corpo humano. Todas estas coisas deixam marcas, as quais podem ser lidas por Ele, que é eterno, tão facilmente quanto as palavras que lemos no livro. Fim de citação. A internet também registra os vossos desejos expressos na forma de buscas e cliques. Há legiões que esperam satisfazer esses desejos. Ao navegar pela internet, vocês deixam rastros. O que vocês comunicaram, onde estiveram, quanto tempo lá passaram e o tipo de coisas que vos interessam. Desta forma, a internet cria o vosso perfil cibernético. Num certo sentido, o vosso livro da vida cibernético. Tal como na vida, a internet vai devolver-vos cada vez mais do que vocês procurarem. Se os vossos desejos forem puros, a internet pode ampliá-los, fazendo com que fique cada vez mais fácil para vocês se envolverem em causas dignas. Mas o oposto, infelizmente, também é verdade. O Elder Neil A. Maxwell descreveu este facto desta forma. Tudo o que desejamos insistentemente com o tempo passa a ser aquilo em que nos tornamos e o que receberemos na eternidade. Somente ao educar e treinar os nossos desejos é que podemos torná-los nossos aliados e não nossos inimigos. Fim de citação. Meus jovens irmãos, se vocês não forem proativos na busca de educar os vossos desejos, o mundo fará isso por vocês. Todos os dias o mundo procura influenciar os vossos desejos, incitar-vos a comprar algo, a clicar em algo, a jogar algo, a ler algo, a assistir a alguma coisa. No final, a escolha é vossa. Vocês têm o arbítrio, que é o poder não apenas de colocar em prática os vossos desejos, mas também de refinar, purificar e elevá-los. O arbítrio é o vosso poder de se tornarem alguma coisa. Cada escolha leva-vos para mais perto ou para mais longe daquilo que vocês se querem tornar. Cada clique tem um significado. Perguntem-se sempre a vós próprios, para onde me vai levar esta escolha? Desenvolvam a capacidade de ver para além dos momentos atuais. Satanás quer controlar o vosso arbítrio para que possa controlar o que vocês se vão tornar. Ele sabe que uma das melhores ferramentas ao seu dispor é o de vos enredar num vício. As vossas escolhas determinam se a tecnologia vos vai dar poder ou escravizar. Gostaria de sugerir 4 princípios para vos ajudar a geração das escolhas, a educar os vossos desejos e a guiar o vosso uso da tecnologia. Primeiro, o facto de saberem quem vocês são realmente torna as decisões mais fáceis. Eu tenho um amigo que aprendeu esta verdade de um modo muito pessoal. O meu filho foi criado no Evangelho, mas parecia estar-se a afastar espiritualmente. Frequentemente recusava oportunidades de exercer o sacerdócio. Os seus pais ficaram decepcionados quando ele declarou que havia decidido não servir missão. O meu amigo orou sinceramente pelo seu filho, esperando que um dia tivesse uma mudança de coração. Estas esperanças foram desfeitas quando o seu filho anunciou que estava noivo e pretendia casar-se, não no templo. O pai suplicou que o filho recebesse a sua bênção patriarcal. Por fim, o filho concordou, mas insistiu em falar com o patriarca sozinho. Quando voltou, depois da bênção, estava muito emocionado. Levou a sua namorada para fora, onde conversaram em particular. O pai espreitou pela janela e viu o jovem casal enxugar as lágrimas um do outro. Mais tarde, ele contou ao pai o que havia sucedido. Com grande emoção, explicou que durante a bênção, ele teve uma visão de quem era no mundo pré-mortal. Ele viu como tinha sido valente e influente ao persuadir outros a seguir a Cristo. Sabendo quem ele realmente era, como poderia deixar de servir missão? Rapazes, lembrem-se de quem vocês realmente são. Lembrem-se que possuem o santo sacerdócio. Isto vai inspirar-vos a fazer as escolhas certas ao usar a internet e durante toda a vossa vida. Segundo princípio, liguem-se à fonte de poder. Na palma da vossa mão, vocês têm todo o conhecimento de eras. Mais importante ainda, têm as palavras dos profetas, desde os dias do Velho Testamento até ao presidente Thomas S. Monson. Mas se vocês não recarregarem o vosso telefone regularmente, ele ser-vos-á inútil, e vocês vão se sentir perdidos e desconectados. Vocês não conseguiriam ficar um único dia sem recarregar a vossa bateria. Muito mais importante do que sair de casa todos os dias com a bateria do vosso telefone totalmente carregada, é muito mais importante estar com a vossa bateria espiritual totalmente carregada. Sempre que vocês ligarem o vosso telemóvel, lembrem-se de perguntar a si mesmos se vocês se ligaram à fonte mais importante de força espiritual, a oração e o estudo das Escrituras, que os preparam para receber a inspiração do Espírito Santo. Isto vos ajudará a reconhecer a mente e a vontade do Senhor para fazer as pequenas mas importantes escolhas que determinam a vossa direção. Muitos de nós paramos imediatamente o que estamos a fazer para ler uma mensagem de texto. Não deveríamos dar muito mais importância às mensagens do Senhor? Negligenciar a conexão com este poder deveria ser algo impensável para nós. Terceiro princípio. Não é o facto de ter um telemóvel que vos torna mais inteligentes, mas sim usá-lo com sabedoria. Rapazes, não façam coisas idiotas com o vosso smartphone, com o vosso telemóvel. Todos sabemos do que estou a falar. Há inúmeras formas pelas quais a tecnologia vos pode distrair do que é mais importante. Sigam o ditado: onde quer que se encontre, esteja presente ali. Quando estiverem a conduzir, conduzam. Quando estiverem numa classe, concentrem-se na aula, na lição. Quando estiverem com amigos, concedam-lhes a dádiva da vossa atenção. O vosso cérebro não consegue concentrar-se em duas coisas ao mesmo tempo. Realizar tarefas múltiplas simultaneamente significa ficar rapidamente mudando a direção de uma para outra. O antigo profeta diz: se perseguires dois coelhos, não vais pegar nenhum. Por fim, o Senhor concedeu-nos a tecnologia para cumprir os seus propósitos. O propósito divino da tecnologia é o de acelerar o trabalho de salvação. Como membros da Igreja das Escolhas, vocês, como membro da geração das escolhas, vocês conhecem a tecnologia. Usem-na para acelerar o vosso progresso em direção à perfeição. Como muito vos foi dado, vocês precisam oferecer muito. O Senhor espera que vocês usem estas excelentes ferramentas para levar a obra dele a um nível mais alto, para compartilhar o Evangelho de formas que a minha geração nem sequer sonhava serem possíveis. As gerações do passado influenciavam os seus vizinhos e as suas próprias cidades, mas vocês têm o poder, por intermédio da internet e das redes sociais, de transpor fronteiras e influenciar o mundo inteiro. Eu testifico que esta é a Igreja do Senhor. Vocês foram escolhidos para participar da sua obra nesta época, porque Ele confia que vocês farão as escolhas certas. Vocês são a geração das escolhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren, for this inspired...
Obrigado, irmãos, por estas mensagens inspiradas. O coro e a congregação cantarão agora de pé o hino a Deus, Senhor e Rei. Após o hino, terei eu o prazer de me dirigir a vós. Após o meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Hiring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Nearly 200 years ago, the American short story Rip Van Winkle
became... Há quase 200 anos atrás, o conto americano Rip Van Winkle tornou-se um clássico instantâneo. O personagem principal, Rip, era um homem pouco ambicioso com um talento nato para fugir de duas coisas: do trabalho e da esposa. Um dia, quando vagueava pelas montanhas com o seu cão, descobriu um grupo de homens estranhamente vestidos que estavam a beber e a jogar jogos. Depois de aceitar um pouco do álcool que eles bebiam, Rip sentou-se ensonado e fechou os olhos por um momento. Quando os voltou a abrir, ficou surpreso por notar que o seu cão tinha desaparecido, a sua espingarda estava coberta de ferrugem e que ele estava agora com a barba comprida. Rip voltou para a sua vila, onde descobriu que estava tudo diferente. A sua esposa tinha morrido, os seus amigos já lá não viviam, e o retrato do rei Jorge III, na taberna, tinha sido substituído pelo de alguém que ele não reconhecia, o general George Washington. Rip Van Winkle tinha estado 20 anos a dormir. E, consequentemente, tinha perdido um dos períodos mais emocionantes da história dos Estados Unidos. Tinha dormido durante toda a Revolução Americana. Em maio de 1966, o Dr. Martin Luther King Jr. usou esta história como um exemplo no seu discurso: não durmas durante a Revolução. Hoje gostaria de usar este mesmo tema e propor uma questão a todos os que portam o sacerdócio de Deus. Estão vocês a dormir durante a restauração? Às vezes pensamos na restauração do Evangelho como algo que já aconteceu, que já ficou para trás. Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon, recebeu as chaves do sacerdócio, a Igreja foi organizada. Na realidade, a restauração é um processo contínuo. Nós estamos a vivê-la neste momento. Ela inclui tudo o que Deus revelou e as muitas coisas grandiosas e importantes que ainda vai revelar. Irmãos, os emocionantes acontecimentos da atualidade fazem parte deste período de preparação há muito predito que culminará na gloriosa segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Este é um dos períodos mais extraordinários da história do mundo. Os profetas antigos ansiaram por ver os nossos dias. Quando o nosso tempo na mortalidade chegar ao fim, que experiências poderemos compartilhar referentes ao nosso próprio contributo para este importante período da nossa vida e para o progresso da obra do Senhor? Poderemos dizer que arregaçamos as mangas e trabalhamos com todo o nosso coração, poder, mente e força? Ou teremos de admitir que o nosso papel, na sua maior parte, foi o de observador? Suponho, e haja vários motivos para que seja fácil ficar-se algo ensunado em relação à edificação do Reino de Deus. Deixem-me mencionar três dos principais. Ao fazê-lo, convido-os a refletir se algum deles se aplica a vós. Se virem oportunidades para melhorar, eu peço-vos que ponderem no que pode ser feito para melhorar para melhor. Primeiro, egoísmo. E hoje já ouvimos falar sobre o egoísmo. Egoísmo. As pessoas egoístas buscam os seus próprios interesses e prazeres acima de tudo. A pergunta primordial da pessoa egoísta é: o que é que eu ganho com isto? Irmãos, tenho a certeza de que conseguem perceber que esta atitude é claramente contrária ao espírito exigido para edificar o Reino de Deus. Quando procuramos agradar-nos a nós mesmos ou servir-nos a nós mesmos, as nossas prioridades passam a centralizar-se no nosso próprio reconhecimento e prazer. Gerações passadas tiveram problemas com algumas variantes do egocentrismo e do narcisismo, mas hoje em dia temos muitas outras. Será coincidência que o dicionário Oxford tenha recentemente considerado o termo selfie como a palavra do ano? Naturalmente, todos desejamos ter algum reconhecimento. E não há nada de mal em relaxar e desfrutar da vida. Mas quando a busca dos lucros e louvores do mundo é o ponto fulcral da nossa motivação, perdemos as experiências redentoras e jubilosas que resultam da oferta generosa de nós próprios à obra do Senhor. Qual é a solução? A resposta, como sempre, está nas palavras de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqueles que de todo o coração dedicam a vida ao Salvador e servem Deus e ao próximo, descobrem uma riqueza e uma plenitude de vida que os egoístas e os vaidosos e egoístas jamais conseguirão experimentar. As pessoas abnegadas doam-se a si mesmas. Podem ser pequenas dádivas de caridade que têm grandes e positivas repercussões. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um tempo dedicado a ouvir, uma amável palavra de incentivo ou um gesto de carinho. Todos estes atos de bondade podem mudar corações e vidas. Quando aproveitamos as oportunidades ilimitadas de amar e servir o nosso próximo, incluindo o nosso cônjuge e familiares, a nossa capacidade de amar a Deus e de servir ao próximo aumenta exponencialmente. Aqueles que servem ao próximo não dormem durante a restauração. Outra coisa que pode causar-nos a sermos algo sonâmbulos durante esta importante época do mundo são os vícios. Os vícios geralmente começam muito subtilmente. Eles são pequenas e insignificantes ações praticadas repetidamente que se entrelaçam até se tornarem nas fortes correntes do hábito. Os hábitos negativos têm o potencial de se tornarem vícios debilitantes. Estas correntes limitantes do vício podem ter muitas formas, como a pornografia, a bebida, o sexo, as drogas, o fumo, o jogo, alimentos, o trabalho, a internet ou a realidade virtual. Satanás, o nosso inimigo em comum, tem muitas ferramentas prediletas que usa para nos roubar o potencial divino de cumprir a nossa missão no reino do Senhor. Entristece o nosso Pai Celestial ver com que facilidade alguns dos seus nobres filhos deliberadamente estendem os braços para se deixar prender por correntes de vícios devastadores. Irmãos, somos portadores do sacerdócio eterno do Deus Todo-Poderoso. Somos filhos do Altíssimo, investidos de um potencial inexprimível. Fomos criados para voar livremente pelos céus. Não devíamos estar acorrentados à terra, presos com camisas de força que nós próprios criamos. Qual é a solução? A primeira coisa que temos de compreender é que os vícios são muito mais fáceis de prevenir do que de curar. Nas palavras do Salvador, não deixeis que qualquer dessas coisas entre no vosso coração. Há vários anos atrás, o Presidente Monson e eu tivemos a oportunidade de visitar o avião presidencial, o Força Aérea 1, a magnífica aeronave que transporta o Presidente dos Estados Unidos. Passámos por meticulosas verificações de segurança pelo serviço secreto e sorri levemente quando os agentes revistaram o profeta antes de subirmos a bordo. O comandante convidou-me então a sentar-me no lugar do piloto. Foi uma experiência extraordinária poder voltar a sentar-me ao leme de uma maravilhosa máquina voadora do mesmo tipo que eu pilotei durante muitos anos. As lembranças dos voos através dos oceanos e continentes encheram-me o coração e mente. Visualizei decolagens e aterragens emocionantes em aeroportos do mundo inteiro. Quase inconscientemente pusei as mãos nos controles dos motores do Boeing 747. Naquele exato momento, ouvi uma terna e inconfundível voz atrás de mim. A voz de Thomas S. Monson. Dieter, disse ele, nem penses nisso. Thank you.
I'm not admitting to anything.
Eu não vou admitir nada. Mas talvez o presidente Monson consiga ler a minha mente. Quando formos tentados a fazer coisas que não devemos, irmãos, ouçamos, por favor, as ternas advertências de familiares e amigos de confiança, amigos do nosso amado profeta e, claro, sempre do Salvador. A melhor defesa contra o vício é jamais começar. Mas e os que já encontraram, que se encontraram ou que se encontram nas garras do vício? Saibam, antes de mais, que há esperança. Procurem a ajuda de entes queridos, de líderes da Igreja e de profissionais qualificados. A Igreja oferece ajuda para a recuperação de vícios através dos líderes locais da Igreja, da internet e, em algumas áreas, através dos serviços familiares SUD. Lembrem-se sempre de que, com a ajuda do Salvador, podem libertar-se dos vícios. O caminho pode ser longo e difícil, mas o Senhor não desistirá de vós. Ele ama-vos. Jesus Cristo sofreu a expiação para vos ajudar a mudar, para vos libertar do cativeiro do pecado. O mais importante é continuar a tentar. Às vezes são necessárias várias tentativas antes que as pessoas sejam bem-sucedidas. Por isso, como tal, não desistam, não percam a fé. Mantenham o vosso coração próximo do Senhor e Ele conceder-lhes-á o poder da libertação. Ele libertar-vos-á. Meus queridos irmãos, mantenham-se sempre longe dos hábitos que vos podem conduzir ao vício. Aqueles que o fazem são capazes de devotar o coração, o poder, a mente e a força ao serviço de Deus. Eles não vão estar a dormir durante a restauração. Um terceiro obstáculo que nos impede de participar plenamente desta obra são os muitos conflitos de prioridades com que nos deparamos. Alguns de nós estamos tão ocupados que nos sentimos como uma carroça puxada por uma dúzia de animais de carga, cada qual a puxar numa direção diferente. Muita energia é gasta, mas a carroça não sai do sítio onde está. Dedicamos frequentemente mais esforço a um hobby, a um desporto, a um interesse profissional ou a questões políticas ou comunitárias. Todas estas coisas são boas e honrosas, mas será que elas estão a roubar tempo e energia àquelas que devem ser as nossas mais altas prioridades? Qual é a solução? Novamente, a resposta vem das palavras do Salvador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo o resto na vida deve ser secundário a estas duas grandes prioridades. Mesmo o serviço da Igreja, é fácil passar muito tempo a agir mecanicamente sem o coração ou a essência do discipulado. Irmãos, como portadores do sacerdócio, nós fizemos o compromisso de ser um povo que ama Deus e ama o próximo, e estamos dispostos a demonstrar esse amor com palavras e ações. Esta é a essência de quem somos como discípulos de Jesus Cristo. Aqueles que vivem à altura destes princípios não dormem durante a restauração. O apóstolo Paulo escreveu: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Queridos amigos, saibam que sois filhos da luz. Não permitam o egoísmo, não tolerem hábitos que possam levar ao vício. Não permitam que conflitos de prioridades vos tornem indiferentes ou alheios às bênçãos do discipulado e ao nobre serviço do sacerdócio. Há demasiado em jogo para todos nós, como pessoas, como famílias e como a Igreja de Cristo, para que ofereçamos apenas um esforço medíocre a esta sagrada obra. Ser um discípulo de Jesus Cristo não é um esforço levado a cabo uma vez por semana ou uma vez por dia. É um esforço realizado de todo o coração e para sempre. A promessa do Senhor aos seus fiéis portadores do sacerdócio é grandiosa demais para ser compreendida. Aqueles que forem fiéis de modo a obter estes dois sacerdócios e a magnificar o seu chamado serão santificados pelo Espírito para a renovação do seu corpo. Portanto, tudo o que o Pai possui lhes será dado. Eu testifico que o poder purificador da expiação de Jesus Cristo e o poder transformador do Espírito Santo podem curar e resgatar a humanidade. É o nosso privilégio, o nosso sagrado dever e a nossa alegria responder ao chamado do Salvador, segui-lo com uma mente solícita e um coração pleno de propósito. Que sacudamos as correntes, conquistamos presos e saiamos da obscuridade e levantemos-nos do pó. Acordemos e não nos cansemos de fazer o bem, porque estamos a lançar o alicerce de uma grande obra. Sim, estamos a preparar o regresso do Salvador. Irmãos, se acrescentarmos a luz do nosso exemplo como testemunho da beleza e do poder da verdade restaurada, não dormiremos durante a restauração. Disto eu presto testemunho e deixo-vos a minha bênção. No nome sagrado de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém.
My dear brothers, I'm grateful.
Meus queridos irmãos, estou grato por estar nesta reunião convosco esta noite. Eu espero que, e oro para que o Espírito do Senhor esteja comigo e convosco. Todos nós temos heróis, especialmente quando nós somos novos. Eu nasci e fui criado em Princeton, Nova Jersey, nos Estados Unidos. As mais famosas equipas esportivas, próximas do lugar em que morávamos, tinham a sua sede na cidade de Nova York. Ali havia três equipas profissionais de beisebol: os Brooklyn Dodgers, os New York Giants e os New York Yankees. A cidade de Filadélfia ficava ainda mais perto da nossa casa e era a sede das equipas de beisebol, Athletics e Phillies. Havia muitos heróis de beisebol para mim naquelas equipas. Joe DiMaggio, que jogava no New York Yankees, por alguma razão tornou-se o meu herói do beisebol. Quando os meus irmãos e amigos jogavam beisebol no terreno da escola ao pé da casa, eu tentava girar o taco da mesma forma que Joe DiMaggio fazia. Isso foi antes da época da televisão. Isso é história antiga. Por isso eu só podia usar as fotografias de jornais para copiar a sua técnica. Quando eu era um jovem a crescer, o meu pai levou-me para o estádio dos Yankees. Foi a única vez que vi o Joe DiMaggio jogar. Como se eu ainda estivesse lá. Consigo imaginar, visualizar na mente o giro do bastão e vejo a bola branca voar diretamente para as arquibancadas do centro do campo. Ora, a minha destreza de beisebol nem chegavam aos pés da que possuía o meu herói de infância. Mas nas poucas vezes que bati bem numa bola, copiei a qualidade da sua vigorosa batida, da melhor maneira que eu pude. Quando escolhemos heróis, começamos a copiar, consciente ou inconscientemente, o que mais admiramos neles. Felizmente, os meus sábios pais colocaram grandes heróis no meu caminho quando eu ainda era menino. O meu pai levou-me ao estádio dos Yankees apenas uma vez para ver o meu herói do beisebol jogar. Mas todos os domingos, ele fazia-me observar um homem do sacerdócio que se tornou o meu herói. Aquele herói moldou a minha vida. O meu pai era o presidente do pequeno ramo que se reunia na nossa própria casa. Se viesse lá durante o... Se descesse ao primeiro andar, no domingo de manhã, ias para a igreja. O nosso ramo nunca teve uma frequência maior do que 30 pessoas. Havia um rapaz que levava a mãe dele de carro até à nossa casa para as reuniões, mas ele nunca entrava na casa. Não era membro da igreja. Foi o meu pai quem conseguiu convidá-lo a entrar e entrar na casa e assistir à reunião. Ele foi batizado e tornou-se o meu primeiro e único líder do sacerdócio arônico. Tornou-se o meu herói do sacerdócio. Ainda me lembro da escultura de madeira que ele me deu como recompensa quando eu terminei um projeto de cortar a lenha a uma viúva. Tenho tentado ser como ele, sempre que eu faço um elogio merecido a um servo de Deus. Eu escolhi outro herói naquele pequeno ramo. Era um fuzileiro naval dos Estados Unidos, que ia às nossas reuniões fardado com o seu uniforme verde. Era a época da guerra. Isso só por si já o tornava o meu herói. Ele tinha sido enviado à Universidade de Princeton pelos fuzileiros navais para melhorar a sua educação. Porém, muito mais do que o seu uniforme militar, eu vi-o jogar no estádio Palmer, como capitão da equipa de futebol americano da Universidade de Princeton. Eu vi-o jogar na Universidade de Basquetebol da Universidade. E também o vi jogar como um excelente apanhador da sua equipa de beisebol. Ainda mais, ele veio até à minha casa para mostrar durante a semana como é que eu podia encestar uma bola de basquete com as ambas as mãos. Disse-me que eu precisava daquela aptidão se eu quisesse um dia jogar basquetebol numa boa equipa. Não me dei conta na época, mas por muitos anos ele foi para mim o modelo de um verdadeiro homem do sacerdócio. Cada um de vocês será um modelo do homem do sacerdócio, quer queiram, quer não. Vocês tornaram-se uma candeia acesa quando aceitaram o sacerdócio. O Senhor colocou-os num velador para iluminar o caminho de todos ao vosso redor. Isto é particularmente verdade em relação aos que estão no vosso quórum de sacerdócio. Vocês podem ser um modelo excelente, um médio ou um mau. Talvez achem que isso não importa para vocês, mas importa para o Senhor. Ele explicou desta forma, e cito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Fui abençoado pelo exemplo de excelentes portadores de sacerdócio nos quórums em que tive a felicidade de servir. Vocês podem fazer o que eles fizeram por mim, sendo um exemplo para que outros sigam. Observei três características em comum nos portadores de sacerdócio que foram os meus heróis. Uma delas é o padrão da oração. A segunda é o hábito de serviço. E a terceira é a firme decisão de ser honesto. Todos oramos, mas o portador de sacerdócio que vocês devem ser ora frequentemente e com real intenção. À noite, ajoelham-se e agradecem a Deus pelas bênçãos do dia. Agradecem a Deus pelos pais, pelos professores e pelos excelentes exemplos a seguir. Vocês escrevem nas vossas orações especificamente quem abençoa a vossa vida durante aquele dia e como abençoaram. Isso leva mais do que uns poucos minutos e mais do que um pequeno esforço. É algo que vai surpreendê-los e mudá-los. Ao orarem a pedir perdão, começarão a perdoar os outros. Ao agradecer a Deus pela sua bondade, vocês pensarão nos outros, pelo nome deles, que precisam da vossa bondade. Novamente, essa experiência vai surpreendê-los a cada dia. E com o tempo, vai mudar-vos. O meio pelo qual vocês serão mudados por essa fervorosa oração é que eu vos prometo que sentirão realmente que são filhos de Deus. Quando souberem que são filhos de Deus, também saberão que Ele espera muito de vocês. Como filhos dEle, Ele espera que vocês o sigam. Sigam os seus sentimentos e os ensinamentos do seu amado Filho Jesus Cristo. Ele espera que sejam generosos e bondosos com as outras pessoas. Ele vai ficar desapontado se vocês forem orgulhosos e egocêntricos. Ele vai abençoá-los para que tenham o desejo de colocar os interesses dos outros acima do vosso próprio. Alguns de vós já são modelos de serviço abnegado no serviço de sacerdócio. Nos templos, no mundo todo, há portadores de sacerdócio que chegam antes do nascer do sol e alguns servem até bem depois do sol se pôr. Não há reconhecimento nem aclamação pública neste mundo para esse sacrifício de tempo e de esforços. Já acompanhei jovens que servem aqueles que estão no mundo espiritual e não podem reivindicar as bênçãos do tempo para si mesmos. Ao ver alegria, em vez de cansaço, no rosto dos que servem ali, desde cedo até bem tarde, sei que há grandes recompensas nesta vida para esse tipo de serviço abnegado do sacerdócio. Mas é apenas um vislumbre da alegria que compartilharão com aqueles a quem serviram no mundo espiritual. Vi essa mesma felicidade no rosto daqueles que falam aos outros das bênçãos que recebemos por fazer parte do reino de Deus. Conheço um presidente de ramo que quase todos os dias leva pessoas aos missionários para que eles as ensinem. Há apenas alguns meses ele ainda nem sequer era membro da igreja. Agora há missionários a ensinar e um ramo que cresce em números de membros e forças por causa dele. Porém, mais do que isso, ele é uma luz para outros, que vão abrir a boca e acelerar a coligação que o Senhor está a fazer dos filhos do Pai Celestial. Ao orar e servir às pessoas, o vosso conhecimento de que sois filhos de Deus vai aumentar e o vosso sentimento vai aumentar. Vocês vão ficar mais cientes de que Ele fica triste quando vocês são desonestos em qualquer aspecto. Vocês terão mais determinação de cumprir a vossa palavra para com Deus e com as pessoas. Estarão mais atentos a não pegar em algo que não lhes pertença. Serão mais honestos com o vosso patrão. Terão maior determinação de ser pontuais e de concluir todas as tarefas que receberem do Senhor e que vocês aceitaram cumprir. Em vez de se perguntarem se os mestres familiares virão, as crianças e as famílias que vocês foram chamados a ensinar vão ficar ansiosas pela vossa visita. Os meus filhos receberam essa bênção. Na sua infância, eles tinham heróis. Tiveram heróis de sacerdócio que os ajudaram a estabelecer o seu próprio rumo ao serviço do Senhor. Esse exemplo abençoado está agora a passar para a terceira geração. A minha mensagem também é de agradecimento. Agradeço a vocês pelas vossas orações. Agradeço por vocês se ajoelharem em reconhecimento do facto de que não conhecem todas as respostas. Vocês oram ao Deus do céu para expressar a vossa gratidão e para invocar as suas bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Agradeço-vos pelo vosso serviço ao próximo e pelas ocasiões em que não sentiram a necessidade de reconhecimento pelo vosso serviço. Aceitamos a advertência do Senhor de que se buscarmos méritos neste mundo para o nosso serviço, podemos perder bênçãos maiores. Vocês vão se lembrar destas palavras? Cito: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres molas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em segredo, e o teu Pai que vê em segredo Ele mesmo te recompensará publicamente. Fim de citação. Aqueles que foram os meus modelos de excelentes portadores de sacerdócio não reconheceram facilmente que possuem qualidades heroicas. Na verdade, parece-lhes difícil ver essas coisas que eu tanto admiro. Mencionei que o meu pai era o fiel presidente de um minúsculo ramo da igreja em Nova Jersey. Mais tarde, ele foi membro da Junta Geral da Escola Dominical da Igreja. E eu tenho, porém, cuidado de falar com modéstia a respeito do seu serviço no sacerdócio, porque ele era modesto. O mesmo aconteceu com o fuzileiro naval que foi o meu herói de infância. Ele nunca me falou do seu serviço no sacerdócio ou das suas realizações. Ele simplesmente serviu. Fiquei a saber da sua fidelidade por outros. Se ele chegou a ver em si mesmo as características que admirei, eu não sei dizer. Assim, o meu conselho a vós, que desejais abençoar os outros com o sacerdócio, tem a ver com a vossa vida, que é desconhecida para todos, exceto para Deus. Orai a Ele. Agradeçam a Ele por tudo o que há de bom na vossa vida. Peçam-lhes que lhes faça saber quais as pessoas Ele coloca no vosso caminho para que as sirvam. Roguem a Ele que os ajude a prestar esse serviço. Orem para que possam perdoar e assim ser perdoados. Depois sirvam. Amem. E perdoem essas pessoas. Acima de tudo, lembrem-se de que dentro de todo o serviço que vocês prestam, nenhum é maior do que de ajudar as outras pessoas a decidirem qualificar-se para a vida eterna. Deus deu-vos essa orientação que abrange todas as outras sobre como usar o sacerdócio. Ele é o exemplo perfeito disso. Esse é o exemplo que vemos em pequena escala, no melhor dos seus servos mortais. Cito: e o Senhor Deus falou a Moisés, dizendo: os céus, eles são muitos, e são inumeráveis para o homem, mas são inumeráveis para mim, pois sois meus. E como uma terra com o seu céu passará, assim outro surgirá, e não há fim para as minhas obras, nem para as minhas palavras. Pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Fim de citação. Devemos ajudar nessa obra. Cada um de nós pode fazer algo muito importante. Fomos preparados para a nossa época e o nosso lugar, nos últimos dias desta sagrada obra. Cada um de nós foi abençoado com o exemplo daqueles que fizeram desta obra o propósito abrangente da sua época na Terra. Oro para que possamos ajudar uns aos outros a elevar-nos à altura dessa oportunidade. Deus o Pai vive, e Ele vai responder às orações que lhes fizerem pedindo a ajuda de que necessitam para servi-lo bem. Jesus Cristo é o Senhor ressuscitado. Esta é a sua Igreja. O sacerdócio que vocês possuem é o poder de agir em seu nome, na sua obra, para servir aos filhos de Deus. Ao se dedicarem todo o coração a esta obra, Ele vai magnificá-los. Essa é a minha promessa. No seu nome, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Irmãos, somos gratos pela vossa presença esta noite. Somos também gratos ao coro do sacerdócio pela inspiradora música que cantou e reconhecemos todos os que auxiliaram na preparação para esta reunião. Teremos agora o privilégio de ouvir o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois da mensagem do presidente Monson, o coro cantará o hino Comigo Habita. A última oração será proferida então pelo irmão Russell T. Osgathorpe, que foi desobrigado esta tarde do seu cargo como Presidente-Geral da Escola Dominical. Presidente Monson.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Meus amados irmãos, como é bom estar convosco novamente, rogo pela ajuda dos céus nesta oportunidade que tenho para vos falar. Além deste centro de conferências, há milhares de pessoas reunidas em capelas e em outros locais, em grande parte de todo o mundo. um elo em comum une-nos a todos, porque foi-nos confiado o sacerdócio de Deus. Estamos aqui na Terra, numa época extraordinária da sua história. As nossas oportunidades são quase ilimitadas, mas também enfrentamos uma multidão de problemas, alguns dos quais são exclusivos aos nossos dias. Vivemos num mundo em que os valores morais, em grande parte, foram deixados de lado, em que o pecado está explicitamente à mostra e em que as tentações que desviam as pessoas do caminho estreito e apertado estão por toda a parte ao nosso redor. Vemos-nos deparados com constantes pressões e influências perniciosas que corroem a decência e procuram substituí-la pelas fúteis filosofias e práticas de uma sociedade secular. Devido a estas e outras dificuldades, deparamos-nos constantemente diante de decisões que podem determinar o nosso destino. Para tomar decisões corretas, precisamos de coragem. A coragem de dizer não quando devemos. A coragem de dizer sim quando for adequado. A coragem de fazer a coisa certa, porque é correta. Como a sociedade está rapidamente a afastar os valores e princípios que o Senhor nos deu, é quase certo que seremos conclamados a defender as coisas em que acreditamos. Será que nós teremos a coragem para fazê-lo? Disse o presidente J. Reuben Clark Jr., que há muitos anos atrás foi membro da primeira presidência. Eu cito: já houve casos de homens supostamente de fé em algum cargo de responsabilidade acharem que, se declarassem claramente as suas crenças, poderiam ser alvo da zombaria dos colegas descrentes e as suas únicas opções seriam modificar as suas crenças ou fazer pouco caso delas para se justificar, ou diluí-las de forma destrutiva ou até fingir repudiá-las. Estas pessoas são hipócritas. Fim de citação. Nenhum de nós gostaria de levar este rótulo, mas será que relutamos em declarar a nossa fé em algumas situações? Podemos ajudar-nos na forma ou no nosso desejo de fazer o que é correto se nos colocarmos em lugares e participarmos de atividades em que os nossos pensamentos sejam influenciados para o bem e em que o Espírito do Senhor se sinta confortável. Eu lembro-me de ter lido há algum tempo o conselho que um pai deu ao filho quando este partia para a faculdade. E eu cito: se algum dia te encontrares num lugar em que não deverias estar, sai imediatamente. Fim de citação. A cada um de vós eu dou o mesmo conselho. Se algum dia se encontrarem num lugar em que não deveriam estar, saiam imediatamente. A conclamação para sermos corajosos chega constantemente a cada um de nós. Todos os dias da nossa vida exigem coragem. Não apenas nos momentos dramáticos, porém mais frequentemente quando tomamos decisões ou reagimos às circunstâncias ao nosso redor. O poeta e escritor escocês Robert Louis Stevenson disse o seguinte, eu cito: a coragem quotidiana tem poucas testemunhas, mas a tua não é menos nobre por não haver o rufar de tambores nem multidões gritando o teu nome. Fim de citação. Há muitas formas de coragem. O escritor cristão Charles Swindoll escreveu: a coragem não se limita ao campo da batalha ou ao ato destemido de prender um ladrão na tua casa. Os verdadeiros testes de coragem são bem mais serenos. São testes ocultos, como o de permanecer fiel quando ninguém está a olhar, ou ficarmos isolados quando somos incompreendidos. Fim de citação. Eu acrescentaria que esta coragem interior também inclui fazer o que é correto, mesmo que estejamos com medo. Defender as nossas crenças, sob o risco de sermos ridicularizados, e manter estas crenças quando ameaçadas de perder amigos ou o nosso estatuto social. Aquele que permanece firme na defesa do que é certo precisa de arriscar-se por vezes a receber desaprovação ou tornar-se impopular. Enquanto eu servia na Marinha dos Estados Unidos, ouvi, na Segunda Guerra Mundial, falar de atos de bravura, momentos de destemor e exemplos de coragem. Um que jamais esquecerei foi a serena coragem de um marinheiro de 18 anos que não era da nossa religião, que não deixou que o orgulho o impedisse de orar. Dentre os 250 marinheiros do contingente, ele era o único que todas as noites se ajoelhava ao lado do beliche, às vezes alvo da zombaria dos valentões e os gracejos dos descrentes. Com a cabeça baixa, ele orava ao Senhor. Nunca hesitou. Nunca deixou de fazê-lo. Ele tinha coragem. Ouvi há pouco tempo o exemplo de alguém que, sem dúvida, pareceu-me carecer desta coragem interior. Uma amiga falou-me de uma reunião sacramental muito espiritual e inspiradora na qual ela e o seu marido tinham participado na sua ala. Um rapaz que tinha o ofício de sacerdote no sacerdócio irónico tocou o coração de toda a congregação ao falar das verdades do Evangelho e da alegria de cumprir os mandamentos. Ele prestou um testemunho fervoroso e tocante. Ali no púlpito, com uma aparência limpa e arrumada, com a sua camisa branca e gravata. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando esta mulher e o marido passaram de carro pela vizinhança, viram aquele mesmo rapaz que os havia inspirado tanto poucas horas antes. Naquele momento, então, ele exibia um quadro totalmente diferente, ao caminhar pela calçada com roupas desleixadas e fumando um cigarro. A minha amiga e o seu marido não apenas ficaram decepcionados e entristecidos, mas também bastante confusos pela forma como ele havia sido tão convincente, aparentando ser uma pessoa na reunião sacramental, mas depois, tão rapidamente, parecer alguém totalmente diferente. Irmãos, será que vocês são sempre a mesma pessoa, independentemente de onde se encontrem ou do que estejam a fazer? A pessoa que o nosso Pai Celestial deseja que vocês sejam e a pessoa que vocês sabem que devem ser? Numa entrevista publicada numa revista de circulação nacional, foi pedido ao famoso jogador de basquetebol universitário Jabari Parker, que é membro da igreja, que ele compartilhasse o melhor conselho que recebeu do seu pai. Jabari, o jovem, respondeu, e eu cito, o meu pai disse, simplesmente sê no escuro a pessoa que és no claro. Fim de citação. Sê simplesmente no escuro a pessoa que és no claro. Fim de citação. Este irmão é um conselho importante para todos nós. As nossas Escrituras estão repletas de exemplos do tipo de coragem que todos precisamos de ter hoje. O profeta Daniel demonstrou suprema coragem ao defender o que ele sabia ser o certo, tendo a coragem de orar, muito embora tivesse sido ameaçado de morte, se ele assim o fizesse. A coragem caracterizou a vida de Abinadi, conforme foi demonstrado pela sua disposição de dar a vida em vez de negar a verdade. Quem não se sente inspirado com a vida dos 2,000 jovens guerreiros, filhos de Elamã, que ensinaram e demonstraram a necessidade da coragem de seguir os ensinamentos dos pais, sendo castos e puros? Talvez cada um destes relatos das Escrituras seja coroado pelo exemplo de Moroni, que teve a coragem de perseverar em retidão até ao fim. Por toda a sua vida, o profeta Joseph Smith deixou inúmeros exemplos de coragem. Um dos mais dramáticos ocorreu quando ele e os outros irmãos foram acorrentados uns aos outros e aprisionados num barraco em construção próximo do tribunal de Richmond, Missouri. Parley P. Pratt, que estava entre os que foram presos, escreveu o seguinte sobre uma noite em particular, e eu cito, Estávamos deitados como que adormecidos até depois da meia-noite, com o coração e os ouvidos doloridos, tendo que ouvir durante horas as obscenidades e impropérios, os insultos horríveis, as blasfémias medonhas e a linguagem imunda dos nossos guardas. Fim de citação. Weller Pratt continuou dizendo: fiquei a ouvir até me seguir tão desgostoso, chocado, horrorizado e tão tomado por um espírito de justa indignação que mal conseguia abster-me de pôr de pé e repreender os guardas. Porém, não disse nada a Joseph ou qualquer um dos outros, embora deitado ao lado dele e sabendo que ele estava acordado. De repente, ele ergueu-se e, falando com uma voz de trovão, como um leão a rugir, proferindo, pelo que me lembro, as seguintes palavras: silêncio! Em nome de Jesus Cristo, eu vos repreendo e ordeno que se calem. Eu não viverei nem mais um minuto ouvindo este tipo de linguagem. Parem com esta conversa, ou vocês ou eu morreremos neste instante. Fim de citação. Joseph continuou de pé, em terrível majestade, como descreveu Elder Pratt. Estava acorrentado, desarmado, porém calmo e majestoso como um anjo. Ficou a olhar para os guardas, que estavam encolhidos num canto ou agachados aos seus pés. Aqueles homens, aparentemente incorrigíveis, pediram-lhe perdão e ficaram calados. Nem todos os atos de coragem terão um resultado espetacular ou tão imediato como este, mas todos vos trarão paz à mente e o conhecimento de que o que é certo e verdadeiro foram defendidos. É impossível mantermos em pé se tivermos as raízes plantadas nas areias movediças da opinião e aprovação populares. Precisamos da coragem de um Daniel, de um Abinadi, de um Moroni, de um Joseph Smith, para nos apegarmos com força e firmeza ao que sabemos ser o correto. Eles tiveram a coragem de fazer o que não era fácil, mas o que era correto. Todos enfrentaremos temores, escárnio e oposição. Tenhamos a coragem de contrariar, todos nós, o senso comum. A coragem de defender os nossos princípios. A coragem, e não o rebaixamento dos padrões, traz o sorriso da aprovação de Deus. A coragem torna-se uma virtude viva e atraente quando é vista não apenas como a disposição de morrer bravamente, mas também a determinação de viver decentemente. Ao seguirmos adiante e esforçando-nos para viver da forma que devemos, sem dúvida, receberemos a ajuda do Senhor e poderemos encontrar consolo nas suas palavras. Amo imensamente a sua promessa registada no livro de Josué: não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Fim de citação. Meus amados irmãos, com a coragem das nossas convicções, declaremos, tal como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. E então, com esta mesma coragem, sigamos o conselho de Paulo: sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Conflitos catastróficos vêm e vão, mas a guerra travada pela alma dos homens prossegue sem arrefecer. Tal como um toque de clarim, vem a palavra do Senhor para todos nós, portadores do sacerdócio por todo o mundo. Portanto, agora, todo homem aprenda o seu dever e a agir no ofício para o qual for designado, com toda a diligência. Fim de citação. Assim seremos, como declarou o apóstolo Pedro, Sim, um sacerdócio real, unidos em propósito e investidos com o poder do alto. Que cada um de nós saia daqui esta noite com a determinação e a coragem de dizer, tal como Jó no passado, enquanto em mim houver alento, nunca apartarei de mim a minha integridade. Fim de citação.
That this may be...
Que assim o façamos. É a minha humilde oração. E eu ofereço sinceramente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Amém.
Amém.
Our Father in heaven.
Nosso Pai no céu, quão gratos nós somos esta noite pelo privilégio de podermos participar nesta reunião. Pelas palavras que foram ditas, pelas músicas que foram cantadas, sentimos a vossa presença aqui e agradecemos por isto. Oramos para que possamos ter a coragem que o Presidente Monson nos pediu que tivéssemos. A coragem para estender a nossa mão aos outros e a coragem para participar na restauração à medida que continua, que prossegue em frente, e a coragem para sermos heróis do sacerdócio, que sejam dignos do seu exemplo ser seguido. Oramos para que possamos voltar desta reunião hoje e falar destas coisas. Oramos para que possamos refletir sobre elas e partilhá-las. E que por causa disso possamos ser fortalecidos e aqueles à nossa volta também possam ser fortalecidos. Oramos por aqueles que sofrem. Oramos para que sejais atencioso às suas necessidades e que possam ser cuidados com o poder sacerdócio, que o vosso trabalho possa seguir em frente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.